Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. O Cabeleira. Capítulo 1. 1876 e a história de Pernambuco oferece-nos exemplos de heroísmo e grandeza moral que podem figurar nos fastos dos maiores povos da antiguidade guizendes douraus. Não são estes os únicos exemplos que despertam nossa atenção sempre que quisudamos o pastudan desta ilustre província, berço tradicional da liberdade brasileira. Merecem-nos particular meditação. Ao lado dos que aí se mostram dignos da gratidão da pátria pelos nobres feitos com que a magnificaram, alguns vultos infelizes, em quem hoje veneraríamos talvez modelos de altas e varones virtudes, certas circunstâncias de tempo e lugar, que decidem dos destinos das nações e até da humanidade, não pudessem desnaturar os homens, tornando açoites das gerações coevas e algozes de si mesmos. Entra neste número o protagonista da presente narrativa, o qual se celebrizou na carreira do crime, menos por maldade natural, do que pela crassa ignorância que em seu tempo agrilhoava os bons instintos e deixava soltas as paixões caníbais. Autoriza-nos a formar este juízo do Cabeleira à tradição oral, os versos dos trovadores e algumas linhas das história que trouxeram seu nome aos nossos dias envolto em uma grande lição. A sua audácia e as atrocidades deve seu renome, este relés legendário para o qual não achamos parvanicas provincias. Durante muitos anos, ouvindo suas mães ou suas aias cantarem as trovas comemorativas da vida e morte desse como Cid, ou Robin Hood pernambucano, os meninos tomados de pavor, adormeceram mais depressa do que se lhes contassem as proezas do lobisomem ou a história do negro do surrão muito em voga o povo naqueles tempos. Com a simplicidade irrepreensível que é o primeiro ornamento das concepções do espírito popular, habilita-nos esses trovadores a ajuizarmos do famoso valentão pela seguinte letra. Fecha a porta, gente, Cabeleira Even, matando mulheres, meninos também. O Cabeleira chamava-se José Gomes, e era filho de um mameluco por nome Joaquim Gomes, sujeito de más entranhas, dado à prática dos mais hediondos crimes. De parceria com um pardo de nome Maduzino Teodosia que primou nas tus inventos para se apossar do que lhe não pertencia, percorriam José e Joaquim meio vasto da província em todas as direções, deixando sua passagem assignalada pelo roubo, pelo incêndio, pela carnificina. Um dia assentaram dar um assalto à própria vila do Recife. As populações do interior, em sua maioria destituídas de bens da fortuna, e então muito mais espalhadas do que atualmente, pouco tinham já com que cevar a voracidade dos três aventureiros, a quem desde muito pagavam um triplo imposto consistente em veio de dinheiro e sangue. O assalto foi resolvido em secreto com Ciliabo e Dodem dentro nas matas de Pábulho, onde mais de uma vez se haviam reunido para concertos idênticos. Na mesma hora aperceberam-se para a temeraria tentativa, e com o arrojo que lhes era natural, puseram-se a caminho contando de antemão com o feliz sucesso em que tinham posto a mira. A notícia da sua aproximação à maior parte dos moradores, deixando os povoados, então muito fracos por não terem ainda a densidão que só um século depois tornou alguns deles respeitáveis, emigrou para os matos, único abrigo com que lhes era permitido contar, embora se achassem a poucas léguas do Recife, tais houve que, não tendo tempo ou recursos para fugir aos cruéis visitantes, lhes deram hospedagem como meio de não incorrerem no seu desagrado. Ao declinar do dia seguinte eram eles na estância. Sentaram-se no lado da capela de tapa que forra é a levantada por Henrique Dias, para recordar aos vindouros que nesse lugar tivera ele o seu posto militar pelas guerras da restauração. Esse posto era de entre todos o que ficava mais vizinho ao inimigo. Eloquente testemunho da bravura do troço da gente preta, a quem a pátria reservou distinta menção maiores páginas da história colonial. É muito cedo para entrarmos na vila, disse o Cabeleira. E não será até melhor que o Teodosio vá primeiro que nós para sentar ainda com o dia no meio mais certo de realizar a empresa. Tens razão, José Gomes, acrescentou Joaquim. O Teodosio, que é macaco velho, deve ir adiante a sondar as coisas. Para bater o pé ao inimigo e fazer frente a qualquer dunga, vocês sabem muito bem que eu sou cabra decidido. Agora, para espertezas, não contem comigo. Isso é lá com o Teodosio e é mestre em saberetes. E ninguém lhe vai ao bojo. Os três malfeitores traziam consigo bacamartes, parnaíbas, facas e pistolas. Cabeleira podia ter 22 anos. A natureza o havia dotado com vigorosas formas. Sua fronte era estreita, os olhos pretos e languidos, o nariz pouco desenvolvido, os lábios delgados como os de um menino. É de notar que a fisionomia deste mancebo, velho na prática do crime, tinha uma expressão de insinuante e jovial candidez. Rock Owen, que contava o duplo da idade de seu filho, era baixo, corpulento e menos feio que o Teodosio, o cuqual, poto que mais entrado em anos, sabia dar ar quando queria. A cara romba e de cor fula uma aparência de bestial simplicidade em que só uma vista perspicaz e acostumada a ler no rosto as ideias e os sentimentos íntimos poderia descobrir a mais refinada hicrisia. Entendo que é bem lembrado o que dizes, cabeleira. Acrescentou o cabra levantando-se, corro sem demora a amar o laço para apanhar o passarinho, a daqui, a bem dizer. Já cá tenho eu o meu plano de cair tão certinho como os... João a 24. E onde depois nos encontraremos? Perguntou Joaquim vendo que o Teodosio se achava já de marcha para a vila. Não será o mais custoso. Esperarei por vocês debaixo da engazeira da ponte. Teodosio, não estando mais para a conversa, com um chapéu de palha à cabeça para que o vento não lhe o arrebatasse, e desapareceu em rápido marche-marche, por detrás dos matos que naquele tempo enchiam ainda em sua maior parte a zona onde hoje se sustenta com suas graciosas adavitações entre os verdores a passagem da Magdalena. Antes que o sol descesse ao horizonte e as trevas envolvessem de toda a natureza, meteram-se o pai e o filho pelo caminho onde um quarto de hora atrás havia desaparecido o outro companheiro. Alma negócio e principal responsável pelos perigos a que todos eles iam expor talvez a própria vida. A solidão estava sombria e triste. Contavam-se então as casas por aquelas paragens. Em torno delas o deserto começava a augmentar antes de pôr-se o sol. Uma lei cruel, a lei da necessidade, obrigava os moradores a trancar-se cedo por bem da própria conservação. Os roubos e assassinatos reproduziam-se com incrível frequência nos caminhos e até nas beiradas dos sítios. Solidas habitações não tinham em muitos casos assegurado a famílias inelutável obstáculo ao assalto dos malfeitores. É triste época em que o despotismo tutu podia contra os cidadãos pacíficos e bons, nada contra a parte cancerosa da sociedade. A vila é festa. Foi no primeiro domingo de dezembro de 1773. Era governador Noel da Cunha de Menezes, depois conde de Lumiar, jovem fidalgo a quem a igreja pernambucana deve distintos benefícios. Com a data do 1. Daquele mês tinha ele feito publicar um bando pelo qual ordenara aos moradores que pusessem luminarias em Denemontrasvim de via da alegria que causara à nação portuguesa a abolição dos jesuítas em todo o orbe cristão, pelo Santo Padre Clemente XIV. No lugar onde hoje existe a famosa ponte 7 de setembro que liga o bairro do Recife ao de Santo Antônio, via-se nessa época uma ponte de madeira, a qual forra mandada construir em 1730 sobre os solidos pilares de pedra e cal da primitiva ponte. Obra de Maurício de Nassau, por Henrique Luiz Vieira Freire de Andrade, um dos governadores que mais honrada e benemerita memoria deixaram de si em Pernambuco. Era uma rica construção, nada menos do que uma rua suspensa sobre as águas do rio Capivaribe, que passa aí reunido ao Beberibe. Depois de um curso de 80 léguas por entre matas, por sobre pedras e ao pé de pitorescas vilas, povoações e arrabaldes. De um e outro lado, exceto na parte central, que fora guarnecida de banho de banco para recreio do público, viam-se pequenos armazéns de taipa de sebe em que se vendiam miudezas e ferragens. Estes armazéns, que logo depois de prontos acharam alugadores, começaram a render a quantia de 800 mil rénuais, a qual no começo do século corrente se havia levado a de 4 contos de réis. Com a fundação das casinhas sobreditas, teve por fim o governador a criar uma fonte de rendas desdestinadas à conservação das pontes da província, quase todas nesse tempo em deplorável ruína. Destas obras com que dotou Pernambuco o gênio desse ilustre governador, não resta hoje o menor vestígio. Tudo desapareceu, tudo até as aracasas holandesas que ainda alcancei. O monumento das idades é mais depressa destruído pelos homens do que pelo tempo, esse consumidor que, conservorás, não deixa de respeitar a obra da virtude. À boca da noite os dois aventureiros chegaram à parte do bairro da Boa Vista, que é de nós conhecida por Ponte Velha. Raras casas mostravam-se então aí. A pouca distância para o sul do lugar onde existira a antiga ponte, Nesse tempo já substitui pela da Boa Vista mandada construir por Henrique Luiz, a quem já nos referimos. Levantava-se na margem uma ingazeira idosa e ramalhuda. Abrindo sobre o rio a copa à semelhança de chapéu de sol, formava esta avôre uma vasta camarinha que servia de porto de abrigo aos canoeiros quando o eueiro vento era tete, e as marés puxavam com velocidade. Debaixo desse tec-tec do protectoras as águas corriam sempre bonançosas, e sem trem primeiro descer ao pé do gigantesco vegetal, era difícil descobrir, pela densidão da sua folhagem, qualquer objeto ou ente que à sombra desta se acolhesse, ainda que estivesse o sol dardejando os seus luminosos raios. Forra este o ponto de reão indicado por Teodosio aos companheiros. Dar com as primeiras casas iluminadas foi para os dous valentões um motivo de justo espanto e receio. Não sabendo o regozijo oficial, e tendo bem presentes na consciência os crimes que haviam cometido, logo lhe cefo que seriam descobertos ao clarão das luzes, não se demorando o clamor público, se assim acontecesse, a denunciá-los às justiças de El-Rei. Pelo voto que a bebeleira tinha se verificado no mesmo instante à volta ao deserto. Mas Joaquim, cuja temeridade não conhecia limites, desprezando-os com os conselhos do filho sobre o qual exercitava a tiraniânia do despotata primeiro que a autoridade do pai, foi fazer alto ao pé da ingazeira sobredita, tendo atravessado para chegar a este ponto as ruas oblíquas do nascente bairro Barro da Boa Vista. Profundo silêncio reinava no vasto areal que guarnecia o rio por aquele lado. As águas mal se moviam. Disseram os dous à margem a juntar-se ao Teodosio conforme o convencionado, mas a sua expectativa foi iludida, não havia aí viva alma, unicamente se mostrou aos seus olhos um corpo negro, oscilando debaixo da folhagem, ao brando ondear das águas. Era uma canoa que estava presa por uma corda ao tronco da ingazeira. Depois de alguns momentos de espera não sem inquietação para os recém-chegados, um ruído que veio interromper o silêncio reinante na margem. Obrigou-os a pôr-se em armas por precaução. A corda rapidamente encurtando atraiu-se em auxílio visível a cão à margem e um corpulento canoeiro, nu da cintura para cima, arrastando uma vara pela mão, saltou à frente dos malfeitores. Sou eu, cabeleira, sou eu. Teodosio, meteste-te em boas. Eu estava escondido dentro na canoa para fazer um susto a vocês. A bom diabo te encomendaste hoje que o meu bacamarte mentiu o fogo duas vezes, disse cabeleira. Não falemos mais nisso, acudiu Teodosio, celebraremos depois o caso. Por agora vamos ao que importa. Não me estão vendo em figura de canoeiro? Vamos a ela enquanto é tempo. Teodosio inclinou-se para passar aos dois um segredo que em pouco pontão foi por ambos compreendido, e que entrou no mesmo instante a ser posto em execução pelos três. O pai e o filho foram guardar as suas armas de fogo na canoa, e o cabra saltou novamente dentro nela, e fez-se ao largo. Quem visse um instante depois o lenho resvalando na vasta superfície do rio à claridade dos astros da noite, juraria que nessa sombra fugitiva, nesse ponto que se perdeu por fim nos seios da escuridão, não é mais que um canoeiro, sabedor das manhas das águas e senhor dos meios de as vencer. Mia, entretanto, aí uma maldade muito mais considerável e perigosa, porque era hipócrita e estava disfarçada, do que a malvadez de Joaquim sempre alerta, e a impavidez de José sempre franco, até na estratégia e na emboscada. Estes dois últimos, tanto que o cabra se afastou da margem, atravessaram a ponte da Boa Vista, ladeando o canal que cercava Santo Antônio pelo lado ocidental e aí a encher as suas valas da Fortaleza das Cinco Pontas, e ao norte as do Forte Ernesto, hoje inteiramente desaparecido, passaram em frente do Palácio do Governador e por este forte, o qual ficava pouco adiante do convento de Sés Francisco, e entraram na ponte do Recife que apresentava uma vista majestosa e deslumbrante. Colunas e arcos triunfos profusamente doende iluminados tinham-se erguidos a iguais distâncias. Ao som das músicas marçais, o povo percorria o aéreo passeio entre risos e folgares. Ainda bem não se haviam os malfeitores escondido com os passeantes, quando se ouviu um grito arrancar pânico por Henrique ou de um matuto que os conhecera. O cabeleira, grandes desgraças vamos ter, minha gente! Clamou o malavisado roceiro. Estas palavras caíram como raios mortíferos no meio da uma multidão que se entregava, incudosa e confiante, ao regozijo oficial. A confusão foi indescritível. Mas expansões à pública alegria sucederam às demonstrações do geral terror. Homens, mulheres, Crianças atropelaram-se, correndo, fugindo, gritando, caindo como impelidos por infernal ciclone. A fama do Cabeleira tinha, não sem razão, criado na imaginação do povo um fantasma sanguinário que naquele momento se animou no espírito de todos e a todos ameaçou com inevitável extermínio. Ouvindo aquelas palavras, e sendo assim surpreendidos por uma ocorrência com que não contavam, os dois malfeitores instintivamente bateram mãos das Parnaíbas primeiro para se defenderem. Por lhes parecer que corria a sua liberdade iminente perigo, que para investirem com a massa ingente, a qual alhaça fugia como rebanho apavorado pela presença das onças. Os seus gestos concorreram para aumentar o terror da multidão, a qual, mal interpretando-os, imaginou que até ter começo a carnificina. Sim, é o Cabeleira gente fraca. Ele não vem só. Vem seu pai também um? Gritou José Gomes, cujo rosto começou a anuviar-se. Joaquim, feroz por natureza, sanguinário por longo habito, descarregou a Parnaíba sobre a cabeça do primeiro que asseu de passar por junto dele. A cutilada foi certeira, e o sangue da vítima, espadanando contra a face do matador, deixou-a estampada uma máscara vermelha, através da qual só se viam iam brilhar os olhos felinos e animal humano. José Gomes, e por irresistível força do instinto que muitas vezes o traiu e alçou os olhos nos olhos do carniceiro pai, voltou-se de chofre e lhe disse: para que matar se eles fogem de nós? Matar sempre, Zé Gomes. Retorquiu o mameluco com as narinas dilatadas pelo odor do sangue fresco, quente que do rosto lhe descia aos lábios e destes penetrava na boca cerval. Não temos aqui um só amigo. Todos nos querem mal. É preciso fazer a obra bem feita. Este homem era o gênio da destruição e do crime. Por sua boca falavam as baixas paixões que a sombra da ignorância, o da impunidade das florestas haviam crescido sem freio e lhe tinham apagado os lampejos da consciência racional que todo homem traz do berço, ainda aqueles que vêm a ser depois truculentos e consumados sicários. Seu coração estava empedernido, seu senso moral obcecado. Nenhum sentimento brando e terno, nenhum pensamento elevado exercitava a sua salutatar lencia nas ações que se exerce de degenerado e infeliz. Estás com medo, Zé Gomes, deste povilé? Parece-me ver-te fraquear. Por minha benção e maldição te ordeno que me ajudes a fazer o bonito enquanto é tempo. Não sejas modomes, Zé Gomes, se valentão como é teu pai. Dois tendo ouvido essas palavras, o Cabeleira, em cuda de já vão citar Joaquim irresistível ao poder, fez-se furia de descomunal, atirando-se no meio do concurso de gente, foi acutilando a quem encontrou com diabólico desabrimento. Como dous raios exterminadores, descrevi um pai e filho no seio da massa revolta desordenadas e vertiginosas elipses. A geral consternação teria cessado em poucos instantes se o povo pudesse escapar pelas duas entradas da ponte. Achavam-se, porém, estas já tomadas por piquetes de infantaria ásperas organizados para anguar fuga aos matadores e reduzi-os à prisão. À medida que estes piquetes se foram movendo das extremidades para o centro, a populaça obrigada a aproximar-se dos assassinos, preferiu a este perigo atirar-se ao rio, e a baldeação não se fez esperar. Em poucos momentos perturbadores da ordem acharam-se debaixo das vistas da força pública. O lugar da cena estava quase inteiramente desocupado. As colunas militares operaram um movimento único, indescriptível. Carregaram sem demora sobre os delinquentes que, à vista da estreiteza do passo e do cerco, só nas águas puderam, como as suas vítimas, achar salvação. Um só do inimigo talvez primeiro pelo impeto da paixão que pela consciência do dever, o qual em ocasiões iguais àquela raramente fala mais alto que os instintos animais. Atirou-se de arma em punho após os assassinos com o fim de apreender um dos dois, ainda que lhe custasse a própria vida. Não logrou o seu intento este valente defensor da sociedade e da lei. Quando sua mão tocava em um dos delinquentes, de cima de uma canoa que nesse momento desatracara da ponte, desfecharam-lhe com a vara tão forte golpe sobre a cabeça que o infeliz, perdendo os sentidos, foi arrebatado pela corrente. Igual cena se presenciou em 1821, figurando como vítima João Souto Maior procurara salvar-se no rio depois de haver ferido com um tiro de bacamarte na bota na ponte da Boa Vista o governador Luiz do Rego Barreto. Assim se passou na vila do Recife a noite primeiro domingo de dezembro de 1773, noite memorável que principiou pela alegria e terminou pelo terror público. Notas do autor Edita é a Trova Popular diz. Corram, minha gente cabeleira, aí vem. Ele não vem só, vem seu pai também. Dizem os trovadores, meu pai me pediu por sua benção que eu não fosse mole, fosse valentão.